os vales escuros e as virtudes esquecidas. É o nosso caminho neste mês de março. Os vales escuros que nos aprisionam, que ainda há pouco fomos convidados a revisitar, a dar conta. Mas por outro lado, há virtudes que esqueço. O que é que eu estou a esquecer que me ajudaria a sair do lugar onde eu estou preso, onde eu estou atolado? O que é que permitiria que eu e tu saíssemos do pântano? O que é que permitiria que eu e tu pudéssemos, de facto, encontrar a tábua da salvação que nos retira desse lodaçal? Quando olho para a Escritura e convido-vos a realmente poderem ter, no formato de papel ou no formato digital, acesso a Mateus, no capítulo 5, nos versos 27 a 30, e que daqui a pouco revisitaremos, ainda que já tenhamos escutado a voz de Jesus, deseja-se que seja a sua voz, que seja ouvida, que seja escutada. O prazer desregrado desagua mais tarde ou mais cedo num mar tumultuoso de culpa, de remorsos, de vergonha, de desnorte e de muita insatisfação. Ou seja, a minha, atrevo-me a dizer-te também a ti, a tua, a nossa inclinação para um prazer imediato, instantâneo, acaba por desaguar mais tarde ou mais cedo nesta culpa, nesta vergonha, nestes remorsos, neste desnorte e nesta insatisfação que parece crónica. Quanto menos esperamos, lá estamos nós a buscar mais do mesmo que nos cheira a queimado, a esturro e a estragado a longa distância. Mas eis-nos novamente a sentir-nos atraídos por aquilo que não presta. E com isto que estamos nós a afirmar, a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade, a nossa inclinação para o erro. E é importante percebermos uma coisa já. Jesus, permita uma expressão popular em português, Jesus não se pisga. Jesus não diz, pronto, não quero ter nada a ver com ele. Não. Jesus, ele aproxima-se e faz de uma forma mais assertiva, notória, a sua voz, no meu íntimo, no meu coração. É tão interessante que, quando pensamos na luxúria, e a luxúria é um vício glutão, portanto, que nenhum de nós diga, bom, isso a mim não mexe, a mim não perturba. Bom, há diferentes nuances, há diferentes formas da luxúria se abeirar e ganhar terreno no nosso íntimo. E é por isso que, quando pensamos neste vício glutão que gera descompensação física, emocional e espiritual, é importante que nós nos demos conta que, quando assim sucede, nós não podemos estar bem. O desequilíbrio, naturalmente, é notório e acaba por se manifestar onde? Onde é que se manifesta, então, o nosso desequilíbrio? Sim, nas nossas rotinas diárias, provocando fissuras crescentes na nossa alma, gretas. Mas, de alguma maneira, também na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, nos nossos relacionamentos afetivos. Mas, e eu na minha nota coloco entre parênteses, mas, neste caso, é uma abençoada adversativa. Mas, a despeito daquilo que te pode estar a perturbar, ou abençoada adversativa, mas é bom lembrar que há uma foz saudável para o remoinho desta pavorosa adição. Há uma foz, há uma saída saudável para aquilo que te possa estar a aprisionar. E daqui a instantes, Jesus, ele é particularmente claro sobre o que é que ele está a falar e o que é que está a coberto então, desta temática da luxúria, do desconchavo moral, do adultério. É interessante que, mais do que, e eu já estou à cabeça a adiantar qual é a virtude esquecida. Nós já cantámos, lembram-se do que acabámos de cantar antes de se iniciar este tempo de pausa? O que é que nós precisamos mesmo? Santidade, santidade. É o que eu preciso, é o que tu precisas. Castidade, castidade, nós podíamos estar a cantar isso. Pureza, pureza, é o que eu preciso. Integridade, integridade, é o que eu preciso. Lembram-se, a primeira leitura hoje na celebração tinha que ver com algo que o rei, à época de Davi, no Salmo 101, solenemente afirmava a cada ano. Havia um ano específico em que o rei se comprometia diante do povo a declarar: eu vou ser íntegro. A virtude esquecida é esta. Porque é que às vezes a luxúria parece invencível? Porque eu esqueço esta virtude. Não, espera. Está ao meu alcance ser íntegro, ser casto, ser puro. É possível. Esta é a voz saudável. Mas, por favor, eu gostava que, acima disso, nós lembrássemos uma coisa. A castidade, a pureza, a integridade, nós encontramos-la numa pessoa. É ela a nossa voz. É ele o nosso escape. É Jesus. É para ele que nos viramos. E dizemos: Jesus, eu corro para ti, eu quero desaguar em ti. Há pouco, quando estávamos a cantar, eu vou abrir um pouquinho o íntimo e estava a dizer: Senhor, destrona-me. Que às vezes eu quero estar no controle. Senhor, destrufa-me, destrufa-me. Na verdade, tira-me as vasas, tira-me aquilo que eu julgo que eu consigo por mim mesmo superar. Então é por isso que gostava que juntos pudéssemos recordar aquilo que há pouco, pela voz da Leonor, nós escutámos. Aquilo que Jesus disse: ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu digo-vos, porque alguns de nós poderíamos dizer assim: longe de mim. Alguns, porventura, poderiam dizer assim: eu estou esmagado, porque, na verdade, isso assiste-me. Isso faz parte da minha história. Não é onde eu estou, mas faz parte. Para que ninguém aqui se coloque em bicos de pés, Jesus, ele vai mais longe e diz: isto não se reduz à forma como muitas vezes é concebido e catalogado o adultério. Lá no verso seguinte, Jesus, no capítulo 5, ele diz o seguinte: eu afirmo, eu digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Tomei três notas breves para mim mesmo, que porventura pode acontecer que te sejam úteis a ti. Recordo para mim mesmo: os pensamentos desordenados são tão graves quanto as ações desregradas. Ah, não, eu mantenho-me fiel ao vínculo emocional que eu tenho com a minha mulher, com o meu marido, com a minha companheira, com o meu parceiro. Bom, mas Jesus está a ir mais longe e a dizer-me a mim e também a ti que os pensamentos desordenados são tão graves quanto as ações desregradas. Para onde viaja a tua mente quando estás sós num horário tardio? Para que site viajas tu quando mais ninguém deteta? O que diria sobre mim, sobre ti, o nosso histórico de viagem, então, eletrónica? O que diria? Ah, não, mas quando eu faço scroll, quando eu estou a navegar, então isso nem é percepcionado. Uou! Bom, na verdade, nós pensamos que só os algoritmos é que saberão, mas Deus sabe, e eu também, e tu também, e nós sabemos.
Uau, Senhor, eu viajo rápido para onde não presta. Eu vou ter lugares que, de facto, nada têm que ver contigo. Então, nessa medida, o que Jesus está a alertar é, por favor, não meças a tua vida em função do facto daquele caixote relacional não ter a interação de uma interposta pessoa. Mas o que é verdade é que eu e tu viajamos para onde não interessa, mesmo que seja numa aparente e inofensiva novela, num conteúdo de uma série, de um filme, em enredos que perpassam nas revistas cor-de-rosa e onde o nosso olhar não tem a pureza, não tem a castidade, não tem a santidade, que nós, para todos os efeitos, queremos votar. Eu desejo ser íntegro, mas este é um combate, Senhor. Uau! Eu desejo que, de facto, eu possa estar na Tua presença a cada instante, quando estou só, na minha secretária, no meu trabalho, num intervalo, com os meus próprios pensamentos, eu desejo que Tu me habites. Eu desejo aí também que o Teu reino impere, que o Teu domínio aconteça. É isto que desejo, Senhor, mas eu sou frágil, eu sou fraco. Eu não sei como é que é contigo, mas este é um combate para todos os dias. E isto não é algo que eu possa dizer, bom, eu felizmente, eu não tenho de lidar nem com isso, nem com glutonaria. De facto, tenho áreas que podem ser distintas da tua, mas são prazeres desregrados. Então, alguns podemos pensar assim, estou a salvo porque o Jonatas ainda não cobriu, ainda não referiu rigorosamente nada. Bom, mas as obras da carne já foram lidas aqui. Em Gálatas 5, lá, há um desfiar. E olhem que aí já é muito difícil nós dizermos assim, bom, não houve nada onde eu escorregasse, não houve nenhuma casca de banana. Nós temos realmente muitas fragilidades. E olha, eu pelo menos olho para aquela listagem e vejo não apenas um, ou dois, ou três itens com os quais tenho de batalhar. E depende também do momento do meu próprio percurso e provavelmente contigo também. O que é importante é, conforme também já hoje no quadro da oração comunitária, nas crónicas que foram partilhadas, utilíssimo que eu me dê conta, Senhor, eu acho que estou aprisionado. Eu acho que ali eu ainda estou cativo. Eu acho que neste ambiente eu ainda necessito realmente da tua libertação e eu necessito fazer, porventura, algum corte. A primeira nota que tomei para mim, já partilhei convosco, os pensamentos desordenados são tão graves quanto as ações desregradas. Só para sublinhar a importância desta nota, recordo aquilo que também foi lido, então, há pouco, quando em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, são palavras que são afirmações de Jesus, porque do coração é que vêm os maus pensamentos e levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso e a injuriar Deus. Uau! As paixões descontroladas começam com olhares supostamente inofensivos. Este é um alerta que eu tomo para mim como o segundo apontamento daquilo que Jesus me ensina. Jonatas, atenção aos vales escuros. E os vales escuros não aparecem, em geral, de uma assentada. É mediante passada a passada, onde olhar a olhar, comentário a comentário, mau pensamento em mau pensamento, de facto a escuridão vai aumentando. As paixões descontroladas começam a olhar supostamente inofensivos. Se há algo que aprendo muito na interação com pessoas com adições severas, é o facto de partilharem, então, na sua adolescência, ou mesmo na sua infância, ou numa fase inicial da sua idade adulta, aquilo que parecia algo atrativo e não muito prejudicial, foi galopando e rapidamente se tornou então numa adição crónica. O que quer dizer que se tu te debates com determinado tipo de maus pensamentos e parece que estás enrodilhado neles, estás preso então nessa teia, nessa rede, não é mais do que a solução de uma adição. que pode ser então aliviada, pode ser desmantelada, que pode desaguar numa pessoa, Jesus. E desaguando nele, nós próprios também experimentaremos liberdade. Tão interessante que numa das crónicas que escutávamos era precisamente dito que cada um de nós só é verdadeiramente livre quando se dá, quando se entrega. E eis aqui já a dica para que nós possamos chegar a recuperar as virtudes esquecidas da castidade, da pureza, da integridade. Como? Doando-nos, entregando-nos, dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso mesmo desaguar em Jesus. E olha, provavelmente essa é a melhor notícia para mim e para ti hoje. Para grandes males, como é que diz o povo? Para grandes males? Aham, eu não estou a pedir que pessoas que não nascidas em Portugal saibam. Estou a pedir que aqueles que porventura têm uma cultura popular me rematem esta afirmação. Para grandes males, grandes remédios. Tão interessante. Uau! Temos um grande mal, a luxúria. Temos um remédio muito maior. Temos Jesus. Mas é importante que nós não nos abstenhamos de perceber que somos participantes nesse processo. Quando Jesus diz: Jónatas, corta. Corta a mão. Arranca o olho. Termina de vez com isso. O que é que Jesus me está a dizer? Grandes maus, grandes remédios. A disciplina da sarx. Lembram-se? Recentemente falávamos nisso. A carne. A disciplina para a carne quer ser radical. Há coisas que têm que terminar de vez. Tomei nota para mim mesmo que eu, talvez tu também possas assumir o mesmo, cada um de nós enfrenta desafios interiores de alto grau de dificuldade. Alturas há que, de tão bicudos serem, se impõem medidas drásticas. Isto tem mesmo de terminar. E não há volta a dar quando se percebe que o melhor é mesmo arrancar o mal pela raiz. Cortar a direito é, boa parte das vezes, a única solução. Corta a direito. Arranca. Mas pelo menos diz o que é que precisa ser arrancado. E por favor, se há coisa que desejo e tem sido comovente ver no quadro da comunidade, desta, no quadro local, e anseio que quando isso não suceder, me corrijam, nos corrijamos mutuamente, que não haja quem se coloque em bicos de pés, que nós possamos pedir ajuda e possamos dizer: eu estou nesta prisão, eu estou neste poço fundo, eu estou neste lugar que eu sei não honra ninguém, nem a mim me honra, mas ajudem-me, eu quero cortar o mal pela raiz. Ousa partilhar isso, ousa dizer isso, porque é para isso que Jesus me convida. Então, extirpar maus hábitos não é pera doce, nem é tarefa para ser encarada com paninhos quentes. Ninguém está a dizer: bom, isto vai ser num ápice. Então é clicar o interruptor e vai desaparecer a luxúria. Não, não, não. Nós vamos continuar a ser expostos a pensamentos inquinados, a águas mal paradas no plano ético e no plano moral. Mas é importante não encarar com paninhos quentes o extirpar destes maus hábitos, por muito que doa. Aliás, mais vale perder os anéis do que os dedos, já dizia a minha avó Felicidade. Vão-se os anéis, fiquem os dedos. Vá-se o vício, fique o Jónatas saudável. Ai, eu desejo isso. Mas abandonar aquilo que me afasta de Deus pode inicialmente parecer dificílimo, mas não se compara com o horror de viver longe da comunhão com Ele. Lembram-se como é chocante pensar que as obras da carne impedem que o reino de Deus aconteça na minha vida. Eu quero o domínio de Deus na minha vida, porque eu não me governo sozinho, eu preciso então do ascendente, eu preciso do capitanear de Jesus na minha vida. Esta gigantesca batalha tem de ser travada, custa dizê-lo, mas tenho de afirmar, esta dura batalha tem de ser travada individualmente, primeiro. Deve sê-lo em comunidade, amparar-nos uns aos outros. Mas tens de ser tu a decidir que queres pôr travão, queres terminar. Então, com este ascendente, com este vale escuro da luxúria. Então, que cada um de nós não passe a bola a terceiros. Vamos renunciar individualmente ao que não presta e agir como seguidores de Jesus e como cidadãos do reino. E cidadãos do reino não é uma linguagem, então, de algum modo pomposa. Não, são aqueles que estão decididos, a despeito da sua fragilidade, da sua fraqueza, a dizer, eu anseio pelo ascendente de Jesus na minha vida, eu desejo o reino de Deus a acontecer na minha vida. Porque quando se vive sob o seu domínio, todos os sacrifícios são insignificantes. Até porque, olhem só a boa nova, a eternidade começa já aqui. A eternidade já começou, amigos. Lá nós sabemos que sim, não seremos expostos a estes desafios, mas o treino começa aqui. Então empurrem-me para diante, encorajem-me, belisquem-me para o bem. Porque é aquilo que exatamente eu desejo fazer também convosco, mas jamais com picos de pés, dada a minha fragilidade, como a de cada um aqui. Gostava de concluir com o recuperar daquele extraordinário texto que é dirigido pelo apóstolo Paulo à comunidade ou comunidades em Tessalónica. E convosco viajo novamente lá para o capítulo 4, os versos 1 a 5 e também o versículo 7. E peço novamente que cada um se incline, se debruce, se predisponha para reescutar aquilo que a palavra nos traz. Irmãos, já receberam de nós orientações sobre o caminho que devem seguir para agradarem a Deus. Não apenas hoje. Temos vindo a fazer um caminho paulatino, demorado, vagaroso, intencionalmente moroso, para que para cada um de nós seja estimulado ao bem. Pedimos-vos vivamente, em nome do Senhor Jesus, que continuem por esse caminho como têm feito até aqui, para progredirem cada vez mais. Olha que coisa linda. Lembram-se das orientações que vos demos da parte do Senhor Jesus. É notório. Quantas vezes nós revisitamos o Sermão no Monte, os ditos de Jesus, as afirmações de Jesus, o jeito de Jesus. A vontade de Deus a vosso respeito é que vivam em santidade, afastados da imoralidade. Ou seja, os vales escuros vão acontecer, mas o anseio de Jesus é que eu e tu possamos viver de uma forma santa, de uma forma casta, de uma forma pura, de uma forma íntegra. Esse é o anseio. E é bom que assim seja. E Jesus não deseja isso para me amarfanhar, para me diminuir, é para me elevar. É para, na verdade, me aproximar ainda mais do Pai, de mim mesmo e de ti. Mas lá, ainda, no relato da 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 a 5, é dito ainda que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo. Não se deixem levar pelos maus desejos, como fazem aqueles que não reconhecem Deus. Pois Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para vivermos em santidade. Então tomei algumas notas para mim mesmo, para me empurrar nos próximos dias, nas próximas semanas, para vir novamente à palavra. E quando estiver a patinar, quando estiver hesitante, quando me sentir semi-perdido, quando me sentir a escorregar para este vale escuro, lembrar-me da virtude que esqueço que é a integridade. E olho então para este texto e percebo o seguinte: a virtude da integridade tem a pureza como irmã de carne e osso, de unha e carne. É a virtude da integridade que necessita do apoio, do suporte da pureza. São irmãs gêmeas, amparam-se mutuamente. Às vezes pensamos, como é que eu ajo de uma forma tão descompensada? Como é que eu, sabendo o que é bom, opto pelo que é mau? Como é que eu oscilo tanto? Como é que isto parece um carrossel no que diz respeito à integridade? Aí nós chamamos, espera, eu preciso de lembrar a pureza. a irmã gêmea da integridade. Lembra a pureza. Canta. Hoje mesmo nós fomos introduzidos a novo cântico que nos inspira. Senhor, é a compaixão, é a tua verdade, é para aí que eu quero ir. Ensina-me o teu jeito. O autodomínio é um gomo imprescindível do fruto do Espírito. Lembram-se das obras da carne? Mas é importante lembrar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem vários gomos. E um dos gomos, uma das fatias, um dos pedaços do fruto do Espírito, do fruto do Espírito Santo, é o autodomínio. E é um gomo imprescindível. Não há gomo que se possa dispensar. O autodomínio faz parte do teu processo de aproximação do domínio, do ascendente de Jesus na tua vida. Uau! Mas é muito difícil, Jonatas. Eu sei, e não é porque eu conheço a tua vida, eu conheço a minha. Ser de facto regrado, disciplinado, uau, é exigente. Mas ainda assim é parte importantíssima do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Como posso eu crescer na aproximação, no relacionamento com Deus e com os outros, se eu não tenho controle sobre mim mesmo? E quando não consigo, o que faço? Dou a mão a Jesus. Jesus, leva-me tu, porque eu por mim estampo-me à primeira. Então, apenas mais duas ideias. A voz saudável da luxúria é sobrenaturalmente a santidade. A voz saudável da luxúria, onde a luxúria desagua, é sobrenaturalmente a santidade. E a santidade não é algo que nos assista assim num instante. É algo que se busca. O vocábulo santidade pode rimar com sensualidade. Rima? Rima. O vocábulo santidade pode rimar com sensualidade, mas na sua essência é um absoluto antónimo. É um antónimo. E nós, às tantas, pensamos querer conjugar o mal com o bem. Mas é importante que nós possamos lembrar que a vulgarização da devassidão não a torna aceitável. Não é por eu vulgarizar um comportamento incorreto, imoral, não é por eu minorar, não é por eu desvalorizar, não é por eu fingir que não é assim tão mal, que é aceitável. Não. Continua a porventura ser a antítese daquilo que é puro, daquilo que é casto. Então o Pai deseja desfazer todo o vestígio de imoralidade em mim. Eu estou a falar para mim, estas notas são minhas. Repito. O Pai deseja desfazer todo o vestígio de imoralidade em mim e promover em cada recanto meu castidade. É o que Ele deseja. E às vezes nós somos muito efusivos na busca da vontade de Deus. Está aqui. Ser casto, Jonatas. Ser puro. Ser íntegro. Que isso te baste, meu filho. Que isso te baste. Para terminar, sem dúvida nenhuma que Jesus é sempre, será sempre o leito seguro que me fará desaguar no oceano do amor infinito do Pai. É Ele. Jesus será sempre o canal, o leito, o rio, o veículo, o meio para que nós possamos desaguar no amor que não termina. O amor infindo do Pai, por mim e por ti. Então, nós que já lembramos hoje qual é a nossa prisão, que tu possas, em palavras tuas, ao teu jeito, o Senhor conhece a minha e a tua vida, tu possas dizer-lhe, Senhor, abre a porta desta prisão, tira-me daqui, eu quero sair daqui e eu preciso desabafar com alguém. Eu preciso de confessar-te a ti, mas eu preciso de apoio, eu preciso de suporte. E se há algo que desejo, é que cada um possa perceber que na casa do Pai, e a casa do Pai tem muitas famílias, não é exclusivamente esta aqui, nós somos uma gota no oceano gigantesco da expressão do amor do Pai, Na casa do Pai há suporte, há apoio, há consolo, há perdão. Porque é isso que o Pai nos convida a fazer. Então ficamos alguns instantes agora. Espero eu que já não na nossa prisão, nos dizendo ao Senhor, eu ponho o pé, eu agora tiro a alma toda. Por favor, eu quero desaguar em Ti. Sê Tu a minha foz saudável para os meus desregramentos, as minhas descompensações. Alguns instantes em oração individual e silenciosa. Senhor, o que queres de mim?